Sófitas.
This is Ripley.
You talking to me?
Last survivor of the Nostromo.
That's a bingo.
Com Ricardo Sérgio.
Hello, Rick.
Go ahead. Make my day.
Ora então, muito bom dia, Ricardo.
Hello.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bem regressado seja.
Obrigado, igualmente. Bom,
pronto, adeus, bom
vamos
dia.
A isto. Ah. Ora, hoje, para colmatar a ausência, trago-vos quatro histórias, dois nomes e dois filmes. Pode ser?
Pode ser.
Se eu disser que não, quem é que interessa?
Exato.
Vou-me embora.
Ah, okay.
Vou-me embora. Ora bem, começo com os dois nomes. Curiosamente, nenhum deles nos traz hoje boas notícias, mas foram coisas que têm estado a acontecer nas últimas semanas e por isso convém fazer o ponto da situação. Primeiro, a nossa homenagem a António de Macedo, realizador português que morreu há exatamente 8 dias, no dia 5 de outubro, com 86 anos, um nome que não diz nada a muita gente, porque ele deixou de fazer filmes há 20 anos, em 1996, 97, ele decidiu que ia desistir disto do cinema, que não lhe estava a dar nem o gozo, nem o reconhecimento que hoje sabemos que ele merecia. Foi um dos realizadores grandes do chamado novo cinema dos anos 60 e 70. Realizou, por exemplo, uma adaptação para cinema da obra de Fernando da Mora, Domingo à Tarde, foi o seu a sua primeira longa-metragem. Teve outros filmes, Sete Balas para Selma, A Promessa, todos ambos considerados expoentes maiores desse novo cinema português dos anos 60, que se estendeu também pelos 70s, mas para muitos é o realizador dessas duas grandes obras de culto que são Os Abismos da Meia-Noite e Os Emissários de Calombo, provavelmente os primeiros, quem sabe únicos, filmes de ficção científica em Portugal feitos no século passado. Para muitos, Os Abismos da Meia-Noite é aquele filme onde aparecem Rui Mendes e Helena Isabel como vieram à Terra. Como disse, Os Abismos da Meia-Noite fica como filme de culto, tal como Os Emissários de Cal Lome ficam como filmes de culto. Infelizmente, durante muitos anos, António de Macedo foi esquecido. Ele, durante a ditadura, foi censurado. Durante a democracia, ou seja, depois do 25 de Abril, foi um pouco marginalizado. Como disse, deixou de fazer cinema em 96, cansado, triste. Curiosamente, em 2012, foi alvo do início de um rejuvenescimento, se quisermos, ou de um reconhecimento tardio. A Cinemateca fez uma retrospectiva dele há 5 anos. A partir daí, as pessoas começaram a falar de António de Macedo. Foi alvo, no ano passado, também de um tributo no Motel X, no Festival Motel X, e também no Doc Lisboa. No Motel X, ele estreou o seu primeiro filme neste século e o seu último filme, O Segredo das Pedras Vivas. Também no Doc Lisboa, do ano passado, estreou o documentário Nos Interstícios da Realidade, um documentário de João Monteiro sobre António de Macedo, um grande realizador que se foi embora para os abismos da meia-noite há uma semana. Para outro nome de que vos quero falar, este também não nos traz boas notícias, mas de outra realidade completamente diferente, é de um senhor chamado Harvey Weinstein.
Oh,
eu não,
não
ia falar sobre isto, mas infelizmente ontem, quanto mais leio sobre isto, mais percebo que isto não é só a história da queda de um dos maiores produtores de Hollywood dos últimos 20 anos. Harvey Weinstein é isso mesmo, é um dos mais poderosos, é o poderoso chefão de Hollywood, se quisermos, é um dos maiores produtores do cinema norte-americano. Só para termos uma ideia, ele é produtor de 20 filmes, 20, nomeados para o Oscar de melhor filme. Nem todos ganharam, é verdade. É o produtor de grande parte dos filmes de Martin Scorsese dos últimos anos, de Quentin Tarantino, de Steven Soderbergh, criou a Miramax, que revolucionou um pouco o cinema no final do século passado. Era agora um dos patrões da Weinstein Company com o seu irmão, Bob Weinstein. É, digamos que...
Sim, a parte de Bruckheimer são os dois nomes que nós associamos à produção.
Neste momento era o maior. É dos poucos produtores que todos nós sabemos de cor, não é? Sabemos o nome. Ganhou Oscars com o Shakespeare in Love, A Paixão de Shakespeare, O Discurso do Rei, enfim. Ora, o que é que acontece a Harvey Weinstein? Na semana passada, o New York Times trazia uma notícia, um artigo, onde três atrizes, uma delas de nome até conhecido, Asia Argento, uma com um nome menos conhecido e outra que se manteve no anonimato, acusavam este senhor de assédio sexual. Hollywood, dizia ele, e o seu advogado. Ah, Hollywood. Acontece que na última semana, de 3 passámos para mais de 20. Uhum. Atrizes, produtoras, gente do cinema, mulheres, sobretudo mulheres novas ou novas à altura do acontecimento, que acusavam Harvey Weinstein de assédio sexual e muito mais. A Asia Argento depois veio falar mesmo em violação, uhum. Sexo sem consentimento, numa série... ou seja, Harvey Weinstein está neste momento metido num grande buraco, numa grande encrenca.
Foi despedido,
e
já?
Se havia muita gente que achava que ele era um escroque, agora há muita gente que sabe e tem a certeza que ele era realmente um escroque. O maior produtor de Hollywood dos últimos 20 anos, talvez um dos maiores, caiu em desgraça e pela porta pequena. Isto é importante porque, e é aqui que eu quero chegar, não tanto por aquilo que está a acontecer, que é mau, é muito mau e prova aquilo que se calhar muita gente sabia que acontecia em Hollywood e assim se comprova.
Consta que sim, que houve alguma cumplicidade nesse silêncio todo.
É verdade. Sobretudo pelos nomes que têm vindo a aparecer nos últimos tempos. Uhum. Os últimos 3 nomes que surgiram na ribalta foram tão só os de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Léa Seydoux, a atriz francesa. Uhum. Todas elas dizem, sim senhor, isso também aconteceu connosco e com... Esse suposto gentleman. Depois há toda aquela gente que vem dizer que, enfim, comigo não aconteceu nada, mas eu já sabia, eu percebi que esse tipo, Meryl Streep, por exemplo,
supostamente o Matt Damon e o Ben Affleck também sabiam e vieram dizer que, nunca tínhamos parado em nada, mas enfim.
A questão é que neste momento podemos estar a assistir ao fim de um dos maiores homens, dos homens mais poderosos de Hollywood, mas também, e é aqui que eu quero chegar, a um sinal importante, é que algo pode estar a mudar em Hollywood. Uhum. Numa altura em que muito se fala do papel das mulheres em Hollywood, algo parece estar definitivamente a mudar em Hollywood e isso é bom. Isso é bom. Apesar de tudo isto, isso é bom.
É porque era alguém com muito poder, portanto, percebe-se que...
Era alguém que não era alguém
seja necessário coragem.
Era alguém que fazia carreiras, que fazia filmes,
sim,
e que
e que acaba com
sabia
elas,
como fazer filmes ganhar Oscars, fazer filmes ganhar reconhecimento, fazer atores e atrizes ganhar reconhecimento. Pelos vistos, sabemos agora que a troco de muito e talvez demasiado. Depois há conotações políticas. Harvey Weinstein era um dos maiores doadores de dinheiro para o Partido Democrata, para campanhas de ex-presidentes e não... presidentes, precisamente Hillary Clinton. Uma das filhas de Barack Obama estagiou na empresa de Harvey Weinstein, o que já está a fazer muito, correr muita tinta. Enfim, mas o que interessa é isto. Algo está a mudar em Hollywood, sobretudo numa altura em que algo tem que mudar em Hollywood, por causa de todo o barulho que tem havido do papel das mulheres e das minorias em Hollywood. Portanto, esperamos que, ao menos, alguma coisa de boa saia daqui. É uma novela mesmo que vamos continuar a acompanhar nos próximos tempos, este de Harvey Weinstein. Eu trazia a música do Kill Bill porque achava que era boa para isto, mas enfim, pode ficar. Vamos falar de coisas mais felizes muito rapidamente.
Vamos
e para fecharmos, então. Prémio Nobel da Literatura, Kazuo Ishiguro.
Desculpa.
Porquê é que eu falo disto? É porque Kazuo Ishiguro tem também um nome do cinema. Deixo-vos uma sugestão de um filme, se quiserem ver alguma coisa de Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go, o filme de Marco Romanek com Keira Knightley.
É seguro ver esse filme?
É seguro ver esse filme, é mais que seguro.
Sim, senhor.
É baseado num livro de Kazuo Ishiguro, com argumento depois também adaptado em parte por ele, um filme de Marco Romanek, o argumento é de Alex Garland com a ajuda de Kazuo Ishiguro. É um filme recente, é de 2011, se não estou em erro, com gente conhecida, é um filme divertido, vale a pena ver este divertido. Enfim, divertido não será bem a palavra certa. Bom, vejam. Se quiserem uma coisa mais clássica, tem sempre o clássico Remains of the Day com Sir Anthony Hopkins e Emma Thompson. Não disse Emma Watson, Emma Thompson. Eu confundo sempre as duas, Emma Thompson. Portanto, o Never Let Me Go e o nosso abraço a Kazuo Ishiguro. E finalmente, para terminar, já estreou há 8 dias, mas não queria deixar de vos dar este conselho: Blade Runner 2049. Eu não sei o que é que os presentes acharam.
Absolutamente pró. Pró Blade Runner 2049. É grande filme mesmo.
Eu só digo uma coisa: depois de tanto Terminator Genesis e tanto Force Awakens e tanto Rogue One e tanto Prometheus e Covenant.
Sim.
Epá, Blade Runner 2049.
E quem diz que não havia necessidade de haver uma sequela, verdade, não havia necessidade, não. Mas ainda bem que há, é bónus. É um ótimo filme.
É um filme que respeita o original sem perder o respeito por si próprio.
Sim,
é um filme por si vale.
É verdade,
por si.
É isso.
Não chateia ninguém, não chateia nenhum dos fãs do original.
Também quem não se lembra nada do Blade Runner?
Convém rever.
Ok.
Não vai sair de mãos a abanar.
Eu acho mais interessante se a pessoa for com uma memória fresca do primeiro.
Mas uma coisa é certa, comprova que afinal isto dos remakes e dos reboots até tem algo, às vezes alguma coisa de boa.
Não é preciso
um filme ter uma hora e meia e o Robert Downey Jr. para ser um bom filme. Ou para ter, não vai ser um sucesso porque tem 3 horas.
Não está a ser
um sucesso porque tem 3 horas. E se calhar porque é um bocadinho mais inteligente do que o Ant-Man.
Pois.
Mas Blade Runner 2049.
Vão ver.
São 3 horas.
Vão ver, muitíssimo bem passadas. Não saquem, vão ver em grande, ok?
Vão ver aquelas salas IMAX 4D com cheiros e colunas atrás.
Isso também não é preciso tanto.
Não, cheiros, com cadeiras que tremem.
Eu acho que nem precisa do 3D, na verdade. Não. Eu acho que basta ter um ecrã e um som bom e está bom.
Isso dos cheiros é mesmo verdade?
Sim, já vi. Um
e
filme
das cadeiras a abanar também.
4XD. É XD, não é?
4XD.
É XD.
É um modelo de um automóvel qualquer.
Mas o que é X?
É, não sei. É uma sala.
Extreme.
É uma sala em que tu estás as cadeiras abanam, há fumo, há vento, há mudança de temperatura.
O X é de cheiro, obviamente.
É,
claro. Por que a pessoa não vai fazer antes uma viagem, então?
Isto não é verdade.
Olha, vais fazer uma viagem no tempo.
Bem vistas as cadeiras, se comprares pipocas e uma bebida, fica quase ao mesmo preço.
Pois. Se comprares 7 bebidas, não precisas de ir ao cinema.
Exato. Ricardo, um abraço, até para a semana.
I'm gonna make him an offer again with you. Só fitas. This is Ripley. You talking to me? Last survivor of the Nostromo. That's a bingo. Com Ricardo Sérgio. Hello, Rick. Go ahead. Make my day.